Eu sou a Sofia.
E eu sou a Mafalda. E estás a ouvir o Sobreviver à Academia.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sobreviver à Academia. Hoje vamos entrar num novo tema que nos vai acompanhar até ao final da temporada, ou seja, nos próximos 3 episódios a contar com este. Como partilhar o nosso trabalho. Vamos falar sobre como comunicar ciência, o que é isto. Falar também sobre formas específicas de comunicar em ciência.
Então, vamos começar pela primeira pergunta, o que é comunicar em ciência? E, portanto, a ciência baseia-se no facto de que construímos conhecimento em cima um do outro e, por isso, até é engraçado que o mote do Google Scholar é Stand on the Shoulders of Giants, ou sobre os ombros de gigantes. E, portanto, a ideia é que, e muitas vezes quando nós estamos a estudar história da psicologia, história de qualquer ciência, começamos tipo em Aristóteles, ou seja, cada um vai construindo cumulativamente um bocadinho de conhecimento e vai acrescentando um bocadinho. E, portanto, nós até poderíamos ir muito mais para trás, não é? E cada um que vem conhece o que é que já foi feito e acrescenta um bocadinho. E, portanto, o conhecimento científico e a maneira como a ciência está estruturada baseia-se na ideia de que nós, neste momento, não é? Que já não é um livro ou dois para ler, são milhares de coisas que nós nunca na vida vamos, nem que lêssemos todos os dias e não dormíssemos, caso em que morreríamos, mas imaginando que dormíamos o suficiente, imaginando que não morríamos, mesmo que tivéssemos 24 horas a ler, não caíamos conseguir ler tudo o que já foi produzido. Mas a ideia é que nós lemos aquilo que já foi feito na nossa área até àquele ponto, e é isso que nós chamamos de fazer, uma revisão da literatura, que é rever a literatura existente, e depois registamos o que já fizemos de novo para que os outros possam saber que isso já foi feito e quais é que foram os resultados. Ou seja, nós lemos o que já foi feito, pensamos, ok, falta fazer este bocadinho, eu vou fazer, eu faço, eu escrevo a dizer que já fiz e o que é que foi o resultado. E depois a próxima pessoa que vier já vê que já foi feito isto tudo e mais aquele bocadinho, qual é a peça que ela pode acrescentar a seguir. Às vezes isto não é tão linear, não é? Às vezes pode não ser acrescentar uma peça, pode ser dizer, olha, aquilo que tu descobriste não é bem assim e, portanto, essa peça do puzzle está torta, vamos aqui ajeitar e depois então continuar. Às vezes são muitas peças que estão tortas, mas faz parte também do processo. E cada vez estas comunicações podem ser feitas de várias formas e isso também varia muito consoante as áreas. Na nossa, que é a psicologia, a maneira mais comum é ler e escrever artigos científicos, mas, por exemplo, existem áreas em que a passagem de conhecimento é feita quase exclusivamente através das conferências, como, por exemplo, nas áreas mais das novas tecnologias, por exemplo, data science, é muito comum que, no fundo, os artigos são as apresentações das conferências em que eles escrevem um artigo sobre a conferência que deram e isso já conta como publicação porque é uma área que evolui muito rápido. E o tempo de publicação, como nós vamos falar noutro episódio, é algo que demora bastante e que se calhar não acompanha o ritmo dessa área científica. Pronto, para além da comunicação entre cientistas, que foi aquilo que eu falei até agora, existe também a comunicação para o público em geral, que deve ter acesso à ciência que é produzida, de forma a que a possa compreender. E isto é importante porquê? Porque, por exemplo, em muitos casos são as pessoas, é o dinheiro dos impostos, por exemplo, que financia a ciência. Portanto, há muita gente que defende que é um direito das pessoas terem algo pelo qual estão a pagar ou estão a contribuir para o avanço da ciência e, portanto, também devem ter algum retorno. Claro que vão ter sempre outros retornos no seu dia-a-dia, porque conforme a ciência vai avançando, vão-se fazendo várias melhorias na vida das pessoas, em algumas áreas, em muitas delas. Mas é importante que também os próprios cientistas e alguns cientistas sentem mais essa necessidade de devolver aquilo que fazem, no fundo, de prestar contas ao público em geral. Para além disso, é uma questão das pessoas terem acesso à informação também e a conhecimento de qualidade. E, portanto, é importante aqui ter a noção que, se calhar, não podemos esperar partilhar um artigo científico com os nossos amigos e que eles percebam tudo. Com os nossos amigos que não são investigadores e que não são daquela área. Ou seja, tem que ser uma comunicação que tem que ser adaptada para as pessoas com quem nós estamos a falar. E isso é possível, não é fácil, mas é possível. E é importante percebermos isto quando fazemos comunicação em ciência com o público em geral. E porquê que é preciso comunicar ciência? E para isto vou fazer aqui um pequeno exercício de imaginação. Imaginem um mundo em que não existia... Eu não vou dizer que não existia internet, porque isso já aconteceu e as pessoas comunicavam ciência na mesma. Mas imaginem que não haviam cartas, não havia internet, não havia nenhuma forma de comunicar uns com os outros. E cada um trabalhava individualmente, sem saber o que os outros já fizeram e sem dizer o que estava a fazer, porque não tinha nenhuma forma de comunicar com os outros. Nenhuma. Imaginem um mundo onde vocês só estavam na vossa equipa de investigação e era impossível comunicarem. Estavam tipo numa casa do Big Brother e não entrava nem saía informação. Não havia aviões, não havia nada. Pronto, provavelmente o que ia acontecer, se tivéssemos isto multiplicado várias vezes, é que vários cientistas iam estar a trabalhar na mesma coisa, ao mesmo tempo, ou em coisas paralelas, mas não necessariamente as mesmas, ia ser um desperdício do trabalho e de recursos, porque muitos iam estar a repetir o mesmo trabalho para chegar às mesmas conclusões, em vez de conseguirem construir em cima do trabalho que os outros já tinham realizado.
Existe, como a Mafalda estava a explicar, todas essas necessidades de comunicar ciência e diferentes públicos. Então, como é que nós podemos, ou quais é que são os meios para comunicar através, para atingir estes diferentes objetivos e estes diferentes públicos? Uma forma é através das conferências. Nós vamos ter um episódio mais específico sobre isto, mas basicamente conferências são reuniões onde vários investigadores partilham os resultados da investigação e neste caso existem vários moldes de partilha de informação, principalmente as apresentações orais ou os posters, mas já existem conferências com diferentes formatos de apresentações, por exemplo, umas mais rápidas, normalmente para investigações que ainda estão a decorrer ou até que são ainda ideias. E neste caso, por exemplo, o orador tem 5 minutos para apresentar a ideia de um estudo. Depois existem as apresentações mais tradicionais, de 15 minutos, em que existe uma mesa de vários oradores e com temas até relacionados e depois cada um apresenta os seus resultados e o seu trabalho e pode até ser discutido pelo público que está a assistir. Depois os posters normalmente são colocados numa área específica e as pessoas podem passar por lá e ler. Depois existe também, na maioria das conferências, um tempo determinado para as sessões de póster, em que os investigadores normalmente estão junto aos seus pósters e a pessoa, que, ao passar para ver, pode ainda fazer algumas perguntas e conversar com o investigador. É uma apresentação mais de um para um, no fundo.
Exato. Depois temos também as publicações científicas, talvez sejam das mais conhecidas, a parte das comunicações. Estamos a falar de publicações em revistas científicas, revistas por pares. O que é que isto significa? Significa que é uma revista em que, quando nós submetemos um artigo, esse artigo vai ser lido por outros investigadores da mesma área que vão criticar o artigo e ver se ele tem qualidade suficiente científica. Qualidade científica e também descrita, obviamente. E normalmente esta é a principal forma de partilhar informação em ciência e vamos ter um episódio dedicado apenas a este tema, mas queria só dizer-vos que existem diversas revistas em diversas línguas, existem alguns fatores a ter em conta na escolha da revista onde publicar e essa escolha deve ser feita ainda antes de iniciar a escrita. Porquê? Normalmente cada revista tem determinados critérios de formatação, do número de palavras que permite por artigo, de uma série de coisas, e se nós já soubermos isso antes de começarmos a escrever, podemos preparar o artigo de acordo com as regras daquela revista. E pronto, também este o tipo de publicações que encontram na grande maioria quando pesquisam no Google Académico.
Existe outra possibilidade de comunicação em ciência, como os sites e os blogs, e aqui pode ser quer para público da área da ciência, mas também para o público em geral, depois depende muito do objetivo do site e do objetivo do blog, e também vai fazer depender depois a forma como escrevemos e a linguagem que utilizamos e os métodos que utilizamos para escrever nesse site ou blog. Mas pode fazer sentido, então, se tivermos um site próprio, partilhar com a comunidade os nossos resultados também, não só com colegas da área, mas também com a comunidade. E se assim for, no caso da comunidade, terá de ser sempre uma linguagem mais simples e acessível, como a Mafalda também já falou. Alertamos só para que esta forma de partilha deve ser o mais honesta e correta possível, para que o público perceba todos os X's que os nossos resultados têm, porque muitas vezes os nossos resultados aparecem porque estão presentes determinadas condições e determinadas características até do público com quem trabalhamos, e que isto deve ser sempre explicado, porque temos tendência a simplificar depois e podemos cair no erro de simplificar demasiado e não deixar claro todas as condições em que aqueles resultados aparecem. É importante que isso fique claro para o público, para também salvaguardar o nosso trabalho. Muitas vezes também temos a tendência em tornar, no caso da escrita em sites e blogs, tornar a nossa escrita o mais apelativa possível, e ao fazer isso podemos cair no erro de apresentar apenas um resultado sem grande contextualização, ou tirar ilações mais do que aquelas que tiramos até no próprio artigo, por exemplo, dando bem esta informação, e é importante ter muito cuidado ao fazermos isto para que tudo fique o mais contextualizado possível, deixar claro da forma como é possível em termos de linguagem para quem não percebe como é que se faz ciência, mas que conheça os processos por trás daqueles resultados e que eles sejam contextualizados.
Sim, sim, sem dúvida, acho que é super importante. Isto também se aplica a tudo o que a Sofia teve a dizer, aplica-se também aos contactos com a imprensa. Convém ter algum cuidado aí, ainda mais porque muitas vezes não somos nós próprios a escrever, mas sim, por exemplo, alguém que pega num artigo nosso ou numa apresentação e escreve um artigo para a imprensa. E acho que sobretudo no início da carreira, mas sempre, se calhar no início de carreira porque ainda não temos tanta noção, é preciso ter algum cuidado, porque na imprensa, da minha experiência curta, mais de quem está a ler, nunca tive nada meu que fosse publicado na imprensa, tende a haver alguma distorção e exagero das descobertas científicas. Embora, obviamente, que é uma boa forma de chegar a muita gente, mas se a informação que chega não é correta, é complicado. E sabemos todos os problemas dos clickbaits e das fake news e etc. E muitas vezes, calhar, para fazer um título mais giro, porque às vezes acontece isso, o título é enganador, mas às vezes o artigo até nem está assim tão mau. Existem outros que não, que o artigo não tem ponta por onde se lhe pegue. Mas muitas vezes, para fazer headlines, para fazer títulos chamativos, escrevem certas coisas como as pessoas que não põem açúcar no café são psicopatas, ou, por exemplo, já vi um que também houve uma altura que andou aí a ser muito partilhado, que era que as pessoas inteligentes não gostam de ir ao ginásio. E nesse ambos os estudos tinham limitações, mas esse das pessoas inteligentes não gostarem de ir ao ginásio, o estudo nem sequer dizia nada disso. E o estudo até estava bastante, não sei se estava bastante bem feito, mas estava claro que não era isso que era o objetivo do estudo. É importante, quando somos nós a falar com jornalistas, que não é assim tão comum, mas se isso surgir, tentar ter aqui algum cuidado e reforçar aquilo que não se sabe, a maneira como foi feito, tudo aquilo que a Sofia já falou.
Mafalda, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso que acabaste de dizer. Tu disseste que os estudos tinham limitações. É importante contextualizar, quer para quem nos ouve na área da ciência, quer para até se alguém nos ouve que não faça ciência, que todos os estudos têm limitações. E é super importante nós percebermos que o facto do nosso estudo ter limitações não significa que nós tenhamos limitações, e essas limitações devem ser claras e apresentadas quando escrevemos ciência e quando comunicamos ciência, quer seja num blog, quer seja na imprensa, quer seja num artigo ou numa conferência. Porque aqueles dados e aqueles resultados foram encontrados tendo por base as condições que nós tínhamos para fazer determinada investigação. E aqueles participantes e naquelas características, segundo aqueles instrumentos, e tudo isso podem ser consideradas limitações, no sentido em que pode não nos permitir generalizar os resultados e pode não nos permitir tirar grandes ilações a partir daqueles resultados. E é importante nós termos consciência de que todas as investigações em ciência têm as suas limitações. Partilhá-las faz parte, até porque o comunicar ciência não pode ser só comunicar os resultados positivos, porque nós também aprendemos dos resultados negativos. Infelizmente, está tudo muito enviesado para que a gente publique só os resultados positivos, mas quando escrevemos as nossas limitações ao partilharmos ciência, também estamos a fazer com que exista uma abertura para que se fale também sobre elas e que elas sejam contextualizadas de acordo com aquela investigação, no fundo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que, para mim, aqueles aqui na imprensa, acho que aquilo que irrita mesmo, que me irrita mais, é mesmo quando os artigos, ou seja, porque existem artigos, muitas vezes vão-se pegar artigos que têm... Em que limitações é um pleonasmo, não é? Em que limitações é uma maneira simpática de dizer que o artigo tem falhas bastante importantes e ainda bem que deste esse esclarecimento. Porque limitações todos têm. Eu estava a dizer, alguns artigos têm, não, todos têm limitações. Alguns têm demasiadas limitações, digamos. Mas aquilo que a mim me irrita ou que me incomoda mais é, por exemplo, às vezes o artigo até está bem escrito, mas a pessoa que pega no artigo não sabe ler aquele tipo de artigos, provavelmente não colaborou com alguém que o saiba ler e está a comunicar para imensa gente uma coisa que não é assim, que não é verdade, que é um bocadinho...
Pronto, fora do contexto, não é? No fundo.
Fora do contexto e que não é aquilo que o artigo diz, é só aquilo que lhes apetece dizer. E a ciência não é assim que funciona, não é? A ciência procura, não tem a verdade absoluta, mas procura chegar mais próximo da verdade. Não procura deliberadamente dizer coisas engraçadas. Isto é, pronto, depois também já entra em opiniões pessoais. E aqueles dois artigos que eu falei, eu cheguei a fazer uma análise do artigo e daquilo que foi publicado na imprensa nos meus stories no Instagram, e acho que está nos destaques, se forem lá procurar podem, talvez consigam encontrar, se eu tiver deixado aquilo bem identificado. Mas pronto, há assim uma série de coisas em que é mesmo uma criação à volta de algo que não está lá, e pronto, e que revela também uma leitura descuidada, e pronto, e acho que isso também é importante, existirem as pessoas que fazem, os jornalistas que trabalham em ciência e existem, serem pessoas que percebem aquilo que está escrito nos artigos, que percebem o que é que são as limitações, que percebem o que é que são as variáveis e que vão um bocadinho para lá de ser engraçado. Podemos fazer, se calhar, um episódio na próxima temporada sobre comunicação, como comunicar em ciência e como não comunicar. Bem, então, temos ainda mais um ponto para divulgação de ciência, que é as redes sociais. Não tanto no sentido que a Sofia estava a falar antes de publicar nos sites e nos blogs, mas porque enquanto estávamos a preparar este episódio, reparámos que saiu um artigo em que fizeram um estudo randomizado, controlado, segundo o qual os artigos que são partilhados no Twitter tendem a ter mais citações. E então como é que eles fizeram isto? Eles pegaram nos artigos de uma revista, penso que eram todos da mesma revista, e aleatoriamente partilharam uns no Twitter e outros não. E viram qual é que era o resultado. Eu penso, assim, eu já não tenho bem a certeza, mas eu penso que era ao fim de um ano. Quais artigos? É porque isto é uma coisa que demora muito tempo, não é? Até as pessoas lerem, depois escreverem artigos em que citam aqueles artigos, demora muito tempo. Mas, ou seja, a ideia aqui era que se os artigos fossem partilhados, iam ser lidos por mais investigadores. Isto até porque há muitos investigadores que estão no Twitter, se calhar não tanto, mesmo em Portugal há bastantes que estão no Twitter, embora em Portugal em geral não se use tanto o Twitter, nos Estados Unidos, por exemplo, toda a gente está no Twitter e, portanto, obviamente que é uma forma de chegar a mais pessoas. E então, o que eles verificaram é que os artigos que eram partilhados, que foram partilhados no Twitter, tiveram mais citações. E pronto, e obviamente que isto é um estudo e é um exemplo e era muito específico porque era uma revista, eu penso que era de pneumologia, se não me engano, mas achei interessante porque muitas vezes pensamos que, como investigadores, que estar a partilhar os artigos nas redes sociais, para quê, para quem, não parece que é bem o contexto, não é? Porque não é uma comunicação para o público em geral, e que pode ser também uma maneira interessante, e até há várias instituições, por exemplo, quando os investigadores dessa instituição publicam artigos, por exemplo, partilham esses artigos, e acho que isso é uma boa prática, que no fundo é uma maneira de chegar a mais pessoas em que não se perde assim grande coisa, e achei interessante também por causa disto, tendo em conta que também não tem custos acrescidos. Pronto, acho que pode ser interessante. Pronto, e com isto terminamos o episódio desta semana. Temos mais dois que se seguem E pronto, já sabem que podem enviar os vossos comentários, as vossas opiniões, dizer-nos o que é que estão a achar desta temporada. Pronto, para também pensarmos, começarmos a pensar na próxima, é bom termos, ouvirmos um pouco da vossa opinião.
Sim, e digam se há interesse em que exista uma próxima.
Não nos cancelem o show logo na primeira temporada.
Pronto, e é isto então. Obrigada por nos ouvirem.